Está no ar o
Dia a Dia com o Ceará.
Assim como o governo
presente na sua vida.
Oi, minha gente, aqui é Roberto Leite. Hoje a gente vai falar de um jeito diferente de bater pé por aí. E não é apenas sobre carimbar passaporte, fazer foto massa para eternizar o momento. É também e principalmente sobre sentir o vento no rosto, pisar numa areia friinha da manhã. É sobre entender que a natureza é mais do que um cenário, tá? Isso porque, a propósito do Dia Nacional do Turismo Ecológico, festejado no dia 1º de março, o nosso tema de hoje é Turismo Ecológico, Ceará, pra ver de perto.
Eita, verdezinho, coisa bonita!
Um
trocadilhozinho. Gostei, a gente foi criativo, foi, não foi não dessa vez?
Poeta, foi poeta. Um Ceará, viu, Carol? Pra Sim. gente ver seu verde sem esquecer que cada passo deixa marcas. Uhum. Um Ceará pra gente conhecer respeitando cada comunidade, cada bicho, as plantas, os rios, respeitando inclusive o silêncio.
Das falésias às serras, do litoral ao sertão, fazer um turismo ecológico no Ceará e em qualquer lugar desse mundo é querer viajar com consciência, é querer consumir do pequeno produtor, é valorizar a cultura local e entender que desenvolvimento e cuidado podem e devem andar juntos. Nosso convite para você é para entendermos juntos o poder transformador do turismo ecológico. Hoje, nosso destino é mais do que um lugar no mapa, é uma atitude. Bora nós? Eu sou a Carol Caroline Braga e tá no ar o Dia a Dia com o Ceará.
Gente, e hoje, aqui no nosso quadro...
Diz tu primeiro!
Quem diz primeiro é a jornalista Isabelle Câmara, lá de Recife, capital pernambucana. Ela acompanha a gente pela internet, no YouTube da TV Ceará. Isabelle já morou em Fortaleza, fez muitos amigos pelo Ceará e volta sempre por aqui. Em sua próxima vinda, quer curtir um roteiro ecológico.
Oi, Carol. Oi, Roberto. Eu escuto o Ceará em 6 de vocês e só me bate mais saudade dessa terra boa. E eu volto muito ao Ceará, mas sempre a trabalho, sempre um bate e volta. Também quando eu morei aí, eu trabalhava muito e não tive oportunidade de conhecer muitos lugares. E aí fiquei pensando que da próxima vez que eu for ao Ceará, eu quero ir para um passeio bem ecológico. Explorar as belezas naturais do estado, conhecer novas paisagens, novas pessoas, entrar em contato com comunidades locais. Queria fazer uma viagem sustentável, mas sustentável de verdade. E aí, como vocês estão com episódios sobre turismo ecológico, eu quis participar do programa para saber se vocês podem tratar com um especialista sobre um questionamento meu. É o seguinte, muito se fala em turismo ecológico, mas na prática, como que um visitante pode diferenciar experiências realmente sustentáveis de ações que usam o verde como marketing? O que eu devo levar em consideração quando eu for para essa minha viagem ecológica pelo Ceará? O que, como turista, né, e pessoa com essa intenção, eu devo observar antes de escolher minha hospedagem, meus passeios, minha operadora de viagem, enfim, é isso que eu quero saber.
Ah, gente, a Isabelle é uma amiga querida e eu fiquei muito cheia de perna quando soube dessa audiência tão potente dela. Bom ter você por aqui também, viu, meu bem? E, ó, sobre a sua participação saudosa do nosso Ceará, e tão cheia de prudência, de consciência, né? A gente entrou em contato com a SETU, a Secretaria do Turismo do Ceará. O Luiz Carlos, que é coordenador de qualificação dos destinos e produtos turísticos da SETU, falou assim para a gente.
Atualmente, está muito comum o turismo de experiência, né? E assim, o turista deseja locais onde ele possa vivenciar, por exemplo, a observação de pássaros, principalmente na região de Guaramiranga, Cariri, onde existem equipamentos turísticos mais direcionados para receber esse público. Ou ainda o próprio turismo de base comunitária, onde ele pode ter a experiência, né, a convivência de estar com o próprio morador local para adquirir os saberes e seus fazeres, né, das suas atividades diárias locais. Bom, quem deseja ter essa experiência normalmente deve buscar equipamentos e prestadores de serviços turísticos e até da comunidade local de destino, em que demonstrem seguir parâmetros de sustentabilidade, como o uso de, e destinação adequada do lixo, cuidado com o ambiente a ser visitado, por exemplo, não depredar ou deteriorar as falésias, as dunas, com isso visando garantir o destino sustentável para as próximas gerações. Buscar os prestadores de serviços turísticos que estejam devidamente formalizados e com cadastro regular válido no Cadastro, o qual é uma das ferramentas de consulta disponível para quaisquer pessoas para justamente terem essa segurança e meios de contato e endereço, bem como quais serviços e facilidades ofertadas que evidentemente sejam realmente desejados para ser vivenciado pelo turista.
Bom demais, né? E olha, para participar do nosso programa, feito a Isabel participou, vamos lembrar, Carol, como
Bora
é que
lá.
Faz? Basta falar com a gente lá no nosso zap, que é o 85 98956 1393. Lá você manda seu nome, diz de onde é e solta aquela sua participaçãozinha marota. Finzinho do programa, a gente vai trazer o tema do próximo episódio.
Também conhecido como ecoturismo, o turismo ecológico é uma modalidade do turismo que utiliza o patrimônio natural e cultural de um local de uma forma sustentável, incentivando a sua conservação.
Esse é um conceito que começou a se popularizar na década de 1980.
Isso.
E se consolidou como um segmento da atividade turística. O ecoturismo é caracterizado pelo contato com ambientes naturais e pela realização de atividades que promovem a vivência e o conhecimento da natureza.
O Ceará oferece uma ampla variedade de experiências de turismo ecológico. O estado possui diversos parques e reservas naturais que permitem contato direto com a biodiversidade da Caatinga e do litoral cearense. Entre seus destaques estão, por exemplo, o Parque Nacional de Ubajara, a Reserva Natural Serra das Almas, no Sertão dos Inhamuns, o Parque Estadual do Cocó e o Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba, ambos em Fortaleza. A Floresta Nacional do Araripe, também aqui no Ceará, espalhada ali por toda Barbalha, Crato, Jardim e Santana do Cariri.
Tem também a Serra de Baturité, Canoa Quebrada, Praia das Fontes.
É coisa.
Muita. Geri, né? Nossa
Sim.
queridíssima Jericoacoara. Bom, são inúmeras as experiências e com variedades múltiplas que o Ceará oferece em termos de ecoturismo. Mas qual a dinâmica de cada lugar desse? Tem, por exemplo, uma política pública direcionada para se fazer turismo ecológico lá na serra? E uma política pública para se desenvolver esse tipo de turismo na praia, na Caatinga? Tem ou não tem? E o que o Ceará ganha em termos econômicos valorizando o turismo ambiental? É o que a Setur vai contar para a gente no quadro Que É Isso Mesmo? Já, já, no próximo bloco.
É isso. Agora bora um pouquinho de música, né?
Bora nós.
O projeto Tamar, criado em 1980 na Bahia, é uma das iniciativas de conservação ambiental mais conhecidas do Brasil, voltada principalmente à proteção das tartarugas marinhas. Hoje presente em 7 estados do Brasil, sendo o Ceará um deles, há 10 anos, músicos de todo o país se juntaram para apoiar a causa, cantando. O resultado foi esse emocionante mosaico de vozes que a gente vai escutar agorinha. Da autoria de Chico Martins, bora ouvir Bichos do Mar. Uma canção que, assim como o turismo ecológico, convoca a gente a preservar a natureza.
Essa é a minha história. Uma velha tartaruga. E no compasso da vida, nadei os 7 mares. Encantada com o que vi, nunca tive pressa. Mas agora eu tenho. Tudo mudou. E eu quero ver o futuro acontecer. Nunca tive pressa, porque sei que a vida passa, mas demora, demora.
Já rodei o mundo,
bem devagarinho e olhando pra tudo, tudo.
Vi o camarão limpando os oceanos,
enquanto muita gente ia só sujando.
Vi o povo, vi a mula conversando
pra tentar mudar.
o povo via Lula conversando
pra tentar mudar. Nunca tive pressa, mas agora eu tenho.
Nunca tive pressa, não. Nunca tive pressa,
mas agora eu tenho. Nunca tive pressa, não.
Tenho pressa que essa gente se conscientize,
que respeite a vida e que economize.
Acredito que um dia o homem vai mudar
e que as crianças do futuro vão poder brincar.
É preciso paciência para ensinar
e é preciso consciência para poder mudar.
Deixa, deixa os bichos do mar.
Deixa a natureza.
Deixa.
Deixa os bichos do mar.
Deixa.
Deixa a tartaruga.
Nunca tive pressa, porque sei que a vida passa, mas demora.
Demora.
Já rodei o mundo
bem devagarinho, olhando pra tudo,
tudo. Eu vi o tubarão martelo com o peixe prego, a raia viola sempre afinada, cantando o canto das baleias no show
das estrelas do mar.
Cantando o canto das baleias no show
das estrelas do mar.
Nunca tive pressa,
mas agora eu tenho.
Nunca tive pressa, não.
Nunca tive pressa,
mas agora eu tenho.
Nunca tive pressa, não.
Nunca tive pressa, não.
Tem pressa dessa gente que conscientize, que respeite a vida e que economize. Acredito que um dia o homem vai mudar
e que as crianças do futuro vão poder brincar.
É preciso paciência para ensinar
e é preciso consciência para poder mudar.
Deixa,
deixa os bichos do mar.
Deixa,
deixa as tartarugas.
Deixa,
deixa os bichos do mar.
Deixa,
deixa as tartarugas.
Deixa,
deixa a natureza.
Deixa,
deixa as tartarugas.
Deixa,
deixa os bichos do mar.
Deixa,
deixa a natureza.
Deixa,
deixa a natureza.
Nosso primeiro bloco, falamos um pouco sobre o surgimento do turismo ecológico no Brasil, suas motivações e também sobre as muitas possibilidades que o Ceará oferece nesta modalidade turística. E agora, nosso quadro...
Ei, o que é isso mesmo?
Chega para explicar algumas coisinhas. E para essas explicações, chamamos de novo a SETU, Secretaria do Turismo do Ceará.
Primeiro, a gente quis saber qual a dinâmica de cada um dos lugares que o Ceará oferece para a gente vivenciar o ecoturismo. Por exemplo, será que existe uma política pública direcionada para se fazer turismo ecológico na serra e uma política pública para se desenvolver esse tipo de turismo na praia ou na caatinga? Será que tem essa diferença? Aí, novamente, o Luiz Carlos, coordenador de qualificação dos destinos e produtos turísticos da SETU, fez questão de tirar essa nossa dúvida. Bora aqui ouvir o Luiz.
O Ceará ele trabalha, né, um turismo considerando as características ambientais, culturais e socioeconômicas de cada região. Embora exista uma política estadual integrada do turismo sustentável, as estratégias operacionais e as diretrizes variam conforme o território, já que o Estado ele está organizado em regiões turísticas, dentro do programa de regionalização do turismo, alinhado ao Ministério do Turismo, o que permite um planejamento diferenciado. Como exemplo, nós temos a Serra, né? Serra, que tem a Rota do Café, no Maciço de Baturité, e Mirante da Ibiapaba. E os municípios de Guaramiranga e Viçosa, por exemplo, eles têm foco no turismo de aventura e clima de altitude, as trilhas ecológicas e observação de aves, o turismo de experiências e gastronomia regional, os eventos culturais associados ao patrimônio natural. Já no litoral, tem-se a Rota das Falésias e a Costa 200. Os municípios de Aracati e Cruz, eles trabalham mais com esporte de vento, passeios ecológicos em dunas, lagoas e falésias e a gestão ambiental em áreas sensíveis. Porque nessa região a política pública dialoga fortemente com o zoneamento costeiro, né? As APAs, as áreas de proteção ambiental, né? E o ordenamento da orla.
Perguntamos também o que o Ceará ganha em termos econômicos valorizando o turismo ambiental. O Estado tem um levantamento neste sentido que possa apresentar para a gente? O Luiz respondeu o seguinte, Carol.
E a valorização do turismo ambiental gera impactos econômicos diretos e indiretos para o Estado do Ceará. E tem-se como principais ganhos a interiorização da economia, com a geração de renda fora da capital, fortalecendo pequenos municípios, a geração de emprego local, né, para os guias, os condutores ambientais, as pousadas familiares, transporte local e gastronomia, o aumento da permanência média do turista, porque o ecoturista ele costuma permanecer mais dias e consumir experiências. O fortalecimento da economia criativa e comunitária, voltado ao artesanato, à gastronomia regional, aos produtos locais, e a própria valorização imobiliária e ordenamento territorial sustentável. O Ceará ele acompanha esses indicadores por meio da CETUR, observando mais diretamente o fluxo turístico e o gasto médio desses turistas. E embora esse levantamento não segregue exclusivamente o turismo ambiental, né? Em todas as estatísticas, os dados mostram que destinos de natureza eles apresentam um crescimento contínuo. E, além disso, o turismo ele representa aproximadamente 11% do PIB estadual. E o segmento de natureza é um dos vetores da expansão do interior.
Massa. E aproveitamos também para perguntar à CETUR sobre a atuação de guias de turismo. A gente sabe da importância de contratarmos os serviços de guias que tenham tudo direitinho, né?
Exatamente.
Com aquela coisa do cadastro, né, Beto, junto ao Ministério do Turismo. E aí a gente quis saber se existe algum curso, por exemplo, do governo do estado, para esses profissionais. E se existe alguma capacitação que seja mais específica para guias voltados ao ecoturismo. Aí, dessa vez, o Luiz disse o seguinte para a gente.
Eu diria que a contratação dos guias devidamente cadastrados no Cadastur, ele é fundamental para garantir a segurança do visitante, a qualidade da informação, a legalidade da própria atividade e a responsabilidade ambiental. A capacitação no Ceará, o governo do estado, por meio da CETUR, ele desenvolve e apoia curso de qualificação em parceria com o Sistema S, especialmente SEBRAE e SENAC, com oficinas de atendimento ao turista, capacitações em primeiros socorros e condução segura em ambientes naturais, formação voltada ao turismo de base comunitária. E sobre a existência de cursos específicos para ecoturismo, existem cursos técnicos de guia de turismo, eles são compostos com módulos voltados ao ecoturismo, com capacitações em condutor ambiental local, treinamentos específicos para o turismo de aventura, com normas da ABNT, né, para segurança. E em áreas como serras e unidades de conservação, há ainda uma formação específica para interpretação ambiental, educação ambiental, manejo de trilhas, segurança em áreas naturais.
E atrás de saber mais, fomos à SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Lá, perguntamos se existem ações de conscientização nesses locais de prática do turismo ecológico. A Vilma Freire, titular da SEMA, disse o seguinte.
A SEMA mantém um trabalho contínuo e vigoroso de educação ambiental em suas unidades de conservação. São ações fundamentais que garantem que o turismo ecológico não seja apenas uma visitação, que esse é o nosso desejo, mas que seja uma experiência de aprendizado e preservação. E é isso que a gente tenta levar, né, para todos que frequentam as unidades de conservação. Na educação ambiental interpretativa, que é feita aí pelos guias e técnicos que orientam os visitantes, é um trabalho importante realizado na nossa fauna e flora, feito pelos nossos AJAs. Tem também a gestão de resíduos, também feito pelos Zajas, feito pelos técnicos, que traz campanhas educativas sobre o descarte correto do lixo, a política lixo zero. Então, são muitas ações. A capacitação de condutores, que também é feito aqui por toda a nossa equipe, em todo o estado do Ceará, são quase 10 mil Ajas, trazendo aí treinamento de guias locais, né, para que sejam multiplicadores das boas práticas ambientais. Então, para a SEMA, o turismo sustentável é um exercício de identidade. É trabalhar lado a lado com a comunidade para que o desenvolvimento econômico caminhe junto com a conservação. A gente acredita muito que é possível avançar nos territórios, é possível preservar, é possível avançar economicamente, mas tendo como base a preservação ambiental.
Quantas unidades de conservação já foram criadas pelo governo do Ceará? E qual é a relação disso com o turismo sustentável? Essas unidades findam sendo positivas para as comunidades tradicionais também? Bora ouvir a secretária Vilma, bora?
Até o início de 2026, o Ceará consolidou um sistema robusto de 46 unidades de conservação, todas sob a gestão dessa Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Só em dezembro último foram criadas 7 unidades de conservação, trazendo destaque para 5 delas, que são dentro do bioma Caatinga. Essas 5 unidades de conservação juntas protegem cerca de 80 mil hectares de biodiversidade e recursos hídricos tão vitais para o nosso ecossistema. É um bioma tão nosso, exclusivamente brasileiro, e que é responsável aí pela maior parte da captura de carbono do nosso planeta. A criação de unidades de conservação tem uma relação direta com o turismo sustentável. As UCs são a base física que viabiliza o ecoturismo. Elas transformam ativos naturais em produtos turísticos de baixo impacto. Também, agora em dezembro, nós criamos a primeira Reserva de Desenvolvimento Sustentável, RDS, do Rio Aracatiaçu, que garante aí uma gestão territorial, uma gestão participativa, uma segurança territorial, turismo de base comunitária, garantindo com isso, além da preservação do meio ambiente, a sustentabilidade financeira daqueles que são os verdadeiros donos daquele território.
E como é a fiscalização ambiental nesses locais onde se pratica o ecoturismo? Quais leis protegem esses lugares? Existem multas, prisões para quem comete maus tratos ambientais? Sobre essas dúvidas, falamos com o BPMA, o Batalhão de Polícia de Meio Ambiente do Governo do Ceará. O Welterson, que é o primeiro tenente do batalhão, respondeu o seguinte:
a Polícia Militar do Ceará, através do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente, o BPMA, realiza o policiamento ostensivo e a fiscalização ambiental em todo o território estadual. Essa unidade especializada é a guardiã dos nossos recursos naturais. O BPMA atua intensamente em áreas de ecoturismo, como o Parque do Cocó, as serras de Ubajara e Guaramiranga, e as nossas áreas de proteção ambiental no litoral. O objetivo é garantir que o lazer não se transforme em degradação. Onde houver trilhas, cachoeiras ou praias, a Polícia Militar estará presente para coibir o uso irregular do solo e danos à fauna e flora. Essa atuação é fundamentada em leis rigorosas, com destaque para a Lei de Crimes Ambientais e o Código Florestal. O crime ambiental não compensa. A legislação prevê multas pesadas que podem chegar a milhões de reais, além de penas de prisão para quem pratica maus tratos contra animais, desmatamento ilegal ou poluição severa. A liberdade do infrator termina onde começa o direito da coletividade ao meio ambiente sadio. Através da educação e da proximidade com a comunidade, o batalhão ensina que cuidar do meio ambiente é um dever de todos.
Como vimos, o ecoturismo no Ceará oferece uma variedade vasta de experiências. Possibilidades que combinam a beleza natural com a cultura e a história do estado. No Ceará, você pode fazer trilha ecológica, visitar manguezal, ir à serra, ter contato com o semiárido e com as mais diversas praias. Praias, inclusive, deliciosamente encontradas nos versos de diversas canções. Como na música, no Ceará é assim.
Eita.
Composta por Carlos Barroso e interpretada por Raimundo Fagner. uma cantoria que destaca a forte ligação entre a paisagem do estado e sua herança cultural. Trechos que cantam o vento, a jangadinha, trechos que ressaltam o orgulho local, a literatura regional, que valorizam as raízes cearenses. E eu duvido que tenha alguém que nunca ouviu essa música.
Bora lá!
Eu só queria que você fosse um dia ver as praias bonitas do meu Ceará. Tenho a certeza que você gostaria dos mares bravios, das praias de lá, onde o coqueiro tem palma bem verde balançando ao vento, pertinho do céu. E lá nasceu a virgem do poema, a linda Iracema dos lábios de mel. Eu só queria que você fosse um dia ver as praias bonitas do meu Ceará. Tenho a certeza que você gostaria dos mares bravios, das praias de lá, onde o coqueiro tem palma bem verde balançando ao vento, pertinho do céu. E lá nasceu a virgem do poema, a linda Iracema dos lábios de mel. Oh, quanta saudade que eu tenho de lá. Oh, quanta saudade. A jangadinha vai no mar deslizando, o pescador, o peixe vai pescando, o verde mar que não tem fim. No Ceará é assim. Só queria que você fosse um dia ver as praias bonitas do meu Ceará. Tenho a certeza que você gostaria dos mares bravios, das praias de lá, onde o coqueiro tem palma bem verde balançando ao vento, pertinho do céu. E lá nasceu a virgem do poema, a linda Iracema dos lábios de mel. Oh, quanta saudade que eu tenho de lá. Quanta saudade. A jangadinha vai no mar deslizando, o pescador, o peixe vai pescando, o verde mar que não tem fim. Vai no mar deslizando, o pescador, o peixe vai pescando, o verde mar que não tem fim. É assim no Ceará é assim. Vai no mar deslizando o pescador, o peixe vai pescando o verde mar que não tem fim. No Ceará, no Ceará, no Ceará, no Ceará é assim, assim, assim. Deslizando o pescador, o peixe vai pescando o verde mar.
E o Ceará com isso? Bom, o nosso quadro E o Ceará com Isso quer saber hoje o que os cearenses que moram em comunidades tradicionais têm a ver com o turismo ecológico. Quer saber o que o Estado tem feito em benefício das comunidades onde há prática do ecoturismo. Quer saber sobre esse turismo que deve ser comunitário e sustentável e sobre os benefícios e impactos que giram em torno desta modalidade.
E para isso, temos hoje aqui no estúdio duas potências. Uma delas é a Maria da Paz Souza, liderança de uma das comunidades tradicionais do Ceará. Uma comunidade que é diretamente tocada pelo ecoturismo. E a outra potência aqui é o Lenildo Gomes, diretor de articulação institucional do IDM, o Instituto Dragão do Mar.
Pois bora aqui, então, apresentar os nossos convidados. Maria da Paz Souza é conhecida como Da Paz. Liderança comunitária da Sabiaguaba, localidade que fica no extremo leste da capital cearense. Da Paz é filha da Sabiaguaba, filha de Dona Francisca Matias, a mulher que, com sua história, com seu movimento empreendedor, foi luz para o que hoje é o complexo ambiental e gastronômico da Sabiaguaba. Mas isso a gente vai já falar também. Bom, voltando à Dona da Paz, ela conhece os segredos e os mistérios das lendas, dos mitos de seus ancestrais. Cozinheira, colhedora de caju, Da Paz tem uma relação com a natureza que é muito singular. Contadora de histórias de antigos povoamentos, possui a narrativa que adquiriu ao escutar sua mãe, a mãe da sua mãe. Dona da Paz, seja muito bem-vinda ao Dia a Dia com o Ceará, viu?
Obrigada.
É uma honra ter a senhora aqui.
Obrigada.
E o nosso outro convidado, Carol, é o Lenildo Gomes, atual diretor de articulação institucional do Instituto Dragão do Mar. Produtor e gestor cultural, Lenildo é sociólogo e professor com experiência no ensino em gestão, na elaboração de projetos e de ações nas áreas da cultura e da arte. Mestre em sociologia e especialista em gestão e políticas culturais, na Prefeitura de Fortaleza, ele atuou como coordenador da Escola Pública de Audiovisual Vila das Artes, diretor do Centro Cultural Belchior e coordenador de criação e fomento e também coordenador de conhecimento e formação da Secretaria de Cultura. Lenildo, satisfação ter você aqui com a gente.
Obrigado, obrigado pelo convite. Satisfação é inteiramente minha.
Bom, apresentações devidas feitas. Antes da gente começar a nossa conversa, deixa eu só contar aqui rapidinho o que, que é o Instituto Dragão do Mar, caso quem esteja ouvindo a gente, né, não saiba. O Instituto Dragão do Mar é uma OS, ou seja, uma organização social. E OS são qualificadas pelo poder público para executarem atividades de interesse social nas mais diversas áreas. Bom, qualificado e contratado pelo governo do Ceará, o Instituto Dragão do Mar atua na gestão de 16 equipamentos públicos do Estado. Junto com a SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará, o Instituto tem gerido complexos ambientais e tem tocado projetos que visam a conservação ambiental e o bem-estar de comunidades tradicionais.
Bem, Carol, dito isto, bora começar aqui as perguntas pelo IDM. Lenildo, são três equipamentos estaduais que têm gestões acolhidas exatamente por essa parceria entre Estado, por meio da SEMA, e o IDM, mas com essa pegada, né, Carol, do turismo ecológico,
isso,
né?
Isso.
Vamos aqui conferir o Mirante do Caldas, Barbalha, o Caminhos do Horto, lá em Juazeiro do Norte, e o Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba, em Fortaleza.
Isso.
É, Lenildo, que tipo de atenção é dada às comunidades locais, né, tradicionais, presentes nesses locais, que são pontos turísticos, né, por natureza já?
Saudar todas as pessoas que ouvem o programa. Esses equipamentos hoje que lidam com a natureza, com o meio ambiente, com a sustentabilidade, eles têm procurado discutir e se relacionar diretamente com essas pessoas que estão ali.
Uhum.
É assim em Barbalha, né, no Distrito do Caldas, é assim na comunidade lá do Horto, em Juazeiro.
Sim.
E, evidentemente, na Sabiaguaba também.
Sim.
A Sabiaguaba, para a gente, ela tem um diferencial, porque provavelmente, Dona da Paz, lá a gente tem encontrado o conceito de ancestralidade, de tradição e de pertencimento mais avançado.
Isso é muito interessante porque, assim, eu acho que a política pública, ela tem cada vez mais reafirmado um compromisso.
Então, acho que conversar com as pessoas, entender, tentar criar mecanismos que fortaleçam a preservação da memória. Por exemplo, o Complexo da Sabiaguaba, ele tem lá um centro,
de memória.
E esse centro, ele foi construído com um único objetivo: resguardar, preservar E dialogar intensamente com as histórias que foram contadas para a gente pelas pessoas que lá ocupam.
Barbalha também é assim, né?
Sim.
A gente tem lá no complexo do Mirante do Caldas um lugar que a gente chama de centro de interpretação. É diferente, né?
Lá a gente chama centro de
memória.
Lá é centro de interpretação, porque lá a ideia também é que a arte, são muitas fotos e trabalhos excepcionais, assim, né? Que dialogam com essa tradição. Mas lá a ideia de que cada pessoa que frequente e que chega até esse espaço, e eu te digo com toda certeza, a imensa maioria pratica o turismo, né? O espaço, ele está, eu estou falando aqui de Barbalha, da comunidade do Caldas, numa área turística, mas uma coisa que é muito interessante, também numa área e num território cercado pela Chapada do Araripe, que hoje é candidata a patrimônio da humanidade.
Exatamente.
Então, acho que isso gera para as políticas públicas e o IDM, através desses contratos de gestão com o governo, executa essas políticas, um permanente compromisso.
É, totalmente.
E uma responsabilidade, assim.
Dona Paz, antes de o Estado chegar lá na comunidade, a comunidade já estava lá, né? Vocês já, e vocês já comercializavam ali na localidade, né? Uma comercialização, uma movimentação da economia local, iniciada por Dona Francisca Matias, a sua mãe. Eu queria que a senhora pudesse fazer para a gente um resumo de como era que a senhora via antes. A gente conversou lá atrás, quando a gente estava preparando, né, a entrevista, a gente conversou um pouquinho sobre isso. Como é que era antes essa comercialização? Como era que era tocado esse empreendedorismo local antes do complexo chegar e depois?
Bom, antes do complexo, as barracas eram o comércio em si, de barracas. Sim. Que está na área do complexo.
Tá.
Eram umas barraquinhas lá na beira do rio e recebiam um público, assim, muito diversificado.
Tá.
É, o povo tomava banho no rio, pegava seu siri, assava, comiam, bebiam ali. As pessoas que estavam lá tinham, assim, aquela vida, assim, bem... Eu acho que, para mim, hoje em dia, eu acho que eles melhoraram muito. O complexo trouxe um diferencial para eles.
Sim.
Porque, como eu já falei, hoje em dia, eu acho lindíssimo o equipamento, gosto, gente bonita, gente cheirosa. Eu vou lá, gosto muito de ir, música boa.
Sim.
E as pessoas também estão vendo melhoria naquelas famílias que moravam e que tiravam o sustento daquelas barracas que ficavam ali. Então, para eles, ficou muito, muito melhor. Para se chegar na Sabiaguaba, a gente tinha que atravessar 4 quilômetros de mata.
Sim.
Por dentro de uma estradinha onde só se passava animal.
Certo.
Era o nosso meio de transporte de um bairro para lá, para Sabiaguaba.
Sim.
Então, quando teve a necessidade de abrir, tinha que abrir uma estrada.
Certo.
Então, veio a pinhãozada para fazer o acesso.
Tá.
E daí a minha mãe começou a fazer almoço para essas pessoas.
Uhum.
Quando ela... Aí ela vinha. Onde parava a construção... Estavam fazendo, ela parava, fazia uma barraquinha lá, ela fazia comida. Quando o pessoal começaram a entrar para comprar, para ver o lote, como é que ia ser, começaram a parar e ela perguntaram, por que a senhora não vende uma comida aí?
Uhum.
E ela criou a ideia de servir peixe frito só com farofa, né? E daí foi crescendo. Aí veio, mas esse peixe é tão bom, por que a senhora não serve uma cerveja?
Uhum.
E ela, não tem
não
como,
energia.
Não tem energia, não tem gelo. E a água era no pote.
No pote. Era o que então, gelava a água, era o pote.
Pote com aquela água bem frinha.
Sim.
E aí, por que se não ter a ideia de botar uma cerveja dentro do pote? E aí ela ficava friinha. E aí foi a...
Olha o empreendedorismo dela.
Pois é, daí criou-se a ideia da cerveja no pote. Então, não é a cerveja
dentro do pote, não, é a garrafa dentro do pote.
Para preservar. Do pote,
depois da cerveja na garrafa, no barril, na torneira,
no pote.
Antes, pronto. Era do pote.
Era do pote.
E aí isso chamou mais
atenção.
Você sabia
disso?
Não, tô aqui já pensando.
Pensando cerveja. Como é que vai? Pensando na cerveja.
É mesmo.
Aí veio se aquela... Conhecer o turista, conhecer...
Ó,
vocês não têm noção de quantas pessoas, entre cantor, de gente que veio para
conhecer
a Sabiaguaba. E daí passou, eu era muito criança, e ela passou a servir, porque a gente pescava, era um coletor, éramos coletores.
Sim.
Eu pro morro pegava o murici, o caju, e era a fruta que tivesse.
Uhum.
Só que o rio começou a ser visado, porque as pessoas iam tomar banho, iam tirar ostra, iam pegar caranguejo.
Ali é o encontro do cocó com o mar, né?
Com o mar, bem é. Próximo. Então, as pessoas ali começaram a montar uma barraquinha, os próprios nativos.
Entendi.
Porque o nativo da Sabiaguaba não tinha outra vida.
Entendi. Então, a partir de Dona Francisca Matias, outros vieram, e com esse complexo montado ali pelo pessoal mesmo, essa transformação, né?
É, aí daí então... Há 2 a 3 anos, né? Que o complexo já vai fazer 3 anos, né?
É.
Veio-se a ideia de todo mundo tinha que tirar as pessoas. Tirar as pessoas do rio, porque não podia. Porque agora era um parque e não podia ter ninguém nem morando, nem comercializando. E junto à comunidade conseguiram o direito de ter, veio-se a ideia do complexo.
Muito bom.
As barracas foram todas tiradas e fizeram o complexo. E cada barraqueiro dali ganhou a permissão de um quiosque.
Entendi.
Então, são 17 quiosques.
Certo.
E todas aquelas pessoas foram beneficiadas.
Ótimo.
Por isso eu digo que eles estão muito bem.
Lenildo, deixa eu pegar um gancho aqui da Dona da Paz. Pela sua fala, a gente vê, né, Carol, que a comunidade tem se valorizado, tem crescido, né, tem se desenvolvido a partir dessa ideia do complexo.
Sim.
Nos outros equipamentos, o cenário é esse mesmo que a gente vê na Sabiaguaba?
Cada um desses equipamentos, a gente está fazendo aqui o recorte dos que são, né, conectados ao meio ambiente.
Isso.
Eles nascem e surgem numa comunidade que já tem uma história, que já tem uma tradição.
Uma comunidade.
Por exemplo, a gente sabe lá que o teleférico do Horto, onde está lá o complexo, o Caminhos do Horto, assim, a gente sabe que a comunidade do Horto, ela é conhecida, talvez mundialmente, pelas romarias, pela tradição, né?
Sim.
Da presença lá da comunidade franciscana e da gestão ali, salesiana. E da gestão ali dessa lógica, né, da romaria em torno da imagem do Padre Cícero.
Sim.
Então, esse equipamento, digamos assim, ele, inclusive, ele cria o seu próprio nome, Caminhos do Horto, já pensando na lógica do desenvolvimento, né, da tradição.
Da linguagem que
e
tem
da linguagem
ali,
que
né?
Perpassa a própria existência do território.
Sim.
E o governo do estado do Ceará, ele resolve construir um teleférico para conectar a parte de baixo à parte de cima.
Uhum.
Então, esse teleférico, ele é, evidentemente, um equipamento de mobilidade, mas ele precisa estar conectado à cultura. Isso acontece também lá no Caldas. Assim, a comunidade do Caldas, ela é uma comunidade com uma história, com uma tradição muito marcada pelo turismo. No Caldas, eu tenho um turismo de lógica ambiental talvez mais fortalecido, porque é uma região hoje que tem um hotel muito interessante, que tem pousadas e que tem ali o berço, digamos assim, da Chapada do Araripe, né? Cada um desses espaços, assim como foi na Sabiaguaba, o Horto e o Caldas, o IDM, quando chega lá, ele chega... E o primeiro trabalho nosso é exatamente conversar com as pessoas. E entender o que é que as pessoas ali dos territórios e das comunidades esperavam desse equipamento. E esses equipamentos, eles se transformam, sim, num vetor de desenvolvimento. Tanto que em Caldas, eu tenho uma imensa maioria de pessoas que trabalham no equipamento, que são da própria região, que são da própria comunidade, quanto no Horto, onde a existência do teleférico passa a dinamizar a própria mobilidade e o próprio turismo, mas a gente leva para lá oficinas, cursos e shows que são dialogados e debatidos e uma lógica de cidadania e de inclusão que perpassa esses lugares.
Sempre considerando, né, os saberes daquela região, né?
Não exatamente, os saberes, a tradição e as demandas também,
sim,
né?
Sim, e não adianta levar uma coisa que é comum a todos, porque não existe um comum a todos, né, Lenildo?
Não, acho que a gente tem, eu acho que como marca, o respeito à diversidade.
É isso.
Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de corpos, de histórias, de tradições, de lugares, enfim, é um conceito muito amplo.
Muito bacana. Dona da Paz,
A senhora guarda uma relação com o território que é de sustento, né, mesmo assim, mas que também é de espiritualidade, né, de ancestralidade. Isso é uma grandiosidade que, às vezes, o turista, o visitante que vai até ali não tem noção, né? E aí, assim, o Centro de Memórias, que o Lenildo mencionou lá bem no comecinho, né, que existe ali no complexo da Sabiaguaba, esse centro, ele finda sendo importante para ressaltar o que é fundamental da história de vocês. Vocês sentem que esse centro, ele tem servido para isso, inclusive sua filha esteve à frente, né, uma época do Centro de Memórias. Hoje sei que ela está mais gerenciando a barraca de praia que a senhora tem. Mas eu queria que a senhora pudesse contar isso para a gente, se o centro, ele tem ajudado, né, nessa ancestralidade, se faz com que os turistas vejam assim a potência toda que vocês são.
Tem, sim. O Centro de Memória tem, porque tem muito... Lá você vai encontrar muita coisa assim sobre o nosso dia a dia, como era o nosso material de pesca, como que a gente vivia antes.
Legal.
Fora tudo que você vai conhecer, tem muita coisa lá dentro. Fora isso, você vai ter vídeos com os nativos contando... Inclusive, eu estou lá, toda metida, contando.
Que bom que a senhora está metida lá, viu?
Contando tudo, porque eu fui muito procurada por todos para contar a história da Sabiaguaba.
E foi procurada lá no comecinho, ou foi procurada quando o negócio já tinha desmanchado?
Não, desde que eles... Antes do equipamento ser montado, a gente teve, assim, uma conversa.
Bom saber.
Muito, muito longa. Foi várias filmagens, foi conversas. Tinha dia que eu dizia assim, não, hoje eu não...
Faço vocês sozinhos, que eu já fiz demais.
Procura outra pessoa, gente. Não tem só eu, não. Eu já virei ponto de referência.
Eu sei que tem uma assessora de comunicação por lá que tem... Que busca a senhora o tempo inteiro, né?
Vai resgatar. Eu tô assim, não tô
nem... Essa é a Clícia que tá aqui no estúdio com a gente. Obrigada, viu, minha amiga, por tudo.
Tem equipe de filmagem aí. Vai buscar a minha barraca como ponto de apoio. Quando a fela tá lá, dona da paz.
Sempre e, atrás da voz da senhora, né, dona da paz,
grupos
importante.
Grupos de universidade, não para as pessoas que estão fazendo formação. Gente que trabalha na área de gestão de alimentos.
Que legal.
Querendo saber sobre o mocororó, porque...
O que é o mocororó? Dona da paz. Ixi, o Lenildo já fez uma
cara. Salivei.
Quem está super empolgado com...
Já salivei. Conte, dona paz, para quem não conhece o mocororó, o que é?
Mocororó é uma bebida totalmente nativa, feita à base do suco do caju azedo.
Eita, fermentado, não sei quanto
fermentado.
Tempo.
Fermentado. Bom, eu não sou muito fã de beber, não, mas ele é, eu acho assim, eu aconselho quem quiser beber um mocororó bom, você beber a partir da quarta semana de fermentação.
Eita, de acho.
Porque ele vai um ano, vai mais.
Salivante. Eu também tô, viu, nessa hormiguinha que estão salivando, não.
Vai o tempo que você puder manter guardado, porque você vai ter uma curiosidade, você vai acabar bebendo antes do prazo que você queria guardar. complexo veio. Essas pessoas não foram assim, só tiraram do seu, da sua barraquinha antes e foram para lá. Não, antes teve uma temporada de curso.
De conversa.
De conversa. Né? Curso de gestão empresarial, com cozinha, com tudo. Nós passamos assim, tipo, um pente fino.
Atendimento.
De atendimento.
Nossa, de atendimento.
Quanta coisa.
Bartender. Farmácia.
Tudo. Tudo que você ia servir, você fez o curso e ficou preparado.
Essa parceria costurada pelo Instituto se deu tanto com o Sebrae. Quanto com a nossa escola de gastronomia. Nós fazemos a gestão de uma escola, né? Escola de gastronomia Ives Dias Branco. Porque é importante dizer, sabe? A relação do governo com as pessoas permissionárias de lá do complexo, ela foi e buscou ser o tempo todo muito respeitosa. Assim. O negócio ficou fechado por um tempo.
E é importante, assim, porque assim, quando estava sendo construído, não tinha comercialização. Nossa. Por quê? Porque aquelas barracas que tinham aquela estrutura mais artesanal, elas deram lugar a uma estrutura sofisticada, padronizada. Sim. E nesse tempo da construção, o governo procurou atenuar a ausência da renda com o pagamento de bolsas, de um valor mensal para as famílias.
Para as famílias, elas
nessa
foram
época
assistidas.
Foram assistidas, do processo, sim, de aprendizado. Que negócio legal.
E além disso, aí é onde entra, assim, antes da inauguração, isso que Dona da Paz falou muito bem, assim, vamos abrir, vamos, mas vamos então entregar qualidade, porque é óbvio que se você tem ali uma melhoria na estrutura, você vai ter também uma exigência maior do público, né?
Sim,
isso, né? Que vai chegar lá e já vai querer encontrar outra condição.
Claro.
E, gente, assim, quem ouve o programa e não conhece, eu recomendo. Porque essa Biaguaba tem um dos visuais mais bonitos da cidade.
O pôr do sol lindo.
Tem um pôr do sol belíssimo e eu desconheço uma gastronomia tão potente, tão saborosa quanto é o que é feito lá.
E tão local, né? Isso, muito representativa isso, do que tem da ostra, né? Tem uma coisa muito forte, né? Da economia da ostra ali na região,
tem,
né, Dona Paz?
Tem, muito, assim, puxado para esse lado do... O polo está bem centralizado no rio, no mangue. Então, sim, é tipo o sabor do mangue.
Está entre o mangue e a duna.
E a duna.
É lindo, gente.
Você está lá, desse lado você tem um mangue, um rio maravilhoso. Do outro lado, você está aqui embaixo, no polo, está consumindo, está lá e está vendo a paisagem linda do rio. Sobe e tem a visão maravilhosa da duna. Que a duna da Sabiaguaba, ela não existe nenhuma,
nem
desconheço.
Igual, né?
Porque você pode, depois que você subir lá em cima da duna, você pode conhecer tanta coisa, tantas áreas, assim, que você fica pensando assim, eu tô em Fortaleza.
É.
Verdade.
E o Ceará tem muito disso, né? Isso que a senhora falou, de que essa duna só tem aqui, essa duna você só vai ver aqui, assim. O Ceará tem muito disso, né? De você vai, na locomoção que você faz de uma coisinha, você já vê uma paisagem completamente diferente, né?
Eu fiz uma trilha valoroso na Sabiaguaba. E é uma coisa... Cada pedaço que você vai passando é uma coisa.
É diferente, né, Beto? O Lenildo, e é assim nas outras duas comunidades tradicionais que nós citamos, assim, né? Aqui, de ter muita coisa diferente no mesmo lugar... E diferente dos outros dois lugares, né?
Eu diria assim para você, se na Sabiaguaba nós temos a gastronomia, né, pautada fortemente na tradição, na memória, no Juazeiro, a questão da religiosidade, uma cultura pautando uma história de um povo é talvez a marca mais forte, no Caldas, essa relação com o meio ambiente, sabe, com a Chapada, ela é o que marca. Então, são três lugares assim muito distintos. E, evidentemente, que o Parque do Cocó dispensa apresentações.
Absolutamente.
Né? Que é o projeto Vem para o Parque, que a gente também administra.
Você vivencia esse ecoturismo em qualquer um desses locais muito claramente, né? E com a participação da comunidade sempre.
Isso. E tem gerado renda local? Verdadeiramente, o que a senhora fala sobre isso? Mudou economicamente a vida das pessoas depois que o complexo chegou lá?
Mudou, sim. Mudou financeiramente, mudou muito. A gente vê nas pessoas, a gente vê nas ações, a gente vê nas situações das famílias, como era antes e é agora.
Sim.
Você já vê que agora é mais acessível certas coisas que eles não tinham acesso.
Legal.
Hoje eles têm.
Uhum.
Chega da gente comer siri com farinha, se a gente pode agora comer um camarão.
Se pode comer também,
então,
né? Tem a possibilidade de comer também.
Pois, olha, a gente tem reunião semanal lá, né, para discutir, para apresentar coisas. O posicionamento e a ordem de cada quiosque não foi aleatório, foi decidido, foi debatido, foi dialogado.
Legal.
Certo? Em alguns momentos, a programação cultural que lá se leva, né? Quando a gente começa a querer tornar a coisa assim, a galera vai lá e diz, epa, peraí, esse negócio tá ficando muito cult. Tá muito cult bacanista aqui.
Exato.
Exatamente. Então, Esse processo, ele é permanente, sabe?
E vocês recuam quando acontece isso, né, Lenildo?
Permanentemente. É importante. Eu acho que esse é o sentido da democracia,
total,
né?
Sim,
uma convivência que seja harmônica entre a sociedade organizada e sim a comunidade, a associação que lá tem, ela é organizada.
Dona Paz, a senhora aprendeu com sua mãe, com a mãe de sua mãe. A gente viu aqui que a Nicole, sua menina de 25 anos, né, já gerenciou o centro de memórias e hoje está gerenciando sua barraca de praia, né? Que a senhora tem uma barraca de praia também. E é uma jovem. Agora, dito isso, eu queria só lhe perguntar uma coisa. Tem outros jovens com esse mesmo querer?
A maioria dos jovens que são filhos dos permissionários estão todos lá envolvidos.
Verdade.
Se tem cursos, eles estão fazendo, eles estão no atendimento. Assim como eu fiz com a minha filha, de pegar minha filha e fazer ela conhecer toda a história da Sabiaguaba, desde os meus tataravós.
Sim.
Eu passei tudo isso, ela conhece. O pessoal fala, tão jovem, não tem interesse. Não, ela conhece tudo.
Sim.
O que eu pude ensinar ela e o que eu consegui, ela sempre muito atenciosa. Então, essa mesma coisa aconteceu com os jovens que estão lá hoje em dia trabalhando.
Né?
Eles estudam, eles trabalham, eles têm uma vida ali bem de... com a riqueza de conhecimento da dinâmica do nativo da Sabiaguaba.
Você ia acrescentar uma coisa, Lindo?
Não, eu super concordo. Assim, quando você vê, assim, basta você olhar, né? Quem é que está ali nos quiosques, quem está no balcão, quem está na cozinha, quem está atendendo, são famílias.
Sim.
E as famílias, inclusive, você tem, assim, da pessoa de 80 e até o jovem de 20... Eu acho que há uma integração muito bacana nesse sentido. O que, de fato, acho que a sua pergunta é nesse sentido, assim, não é tão comum. Você tem muitos relatos, assim, né, do filho do pescador que não quer mais ser pescador.
Sim.
Mas eu acho que a Sabiaguaba, ela tem conseguido, até porque, gente, é lidar com... É um modelo de negócio que tem ali também, certo? E é um modelo de negócio que hoje se apresenta como uma enorme possibilidade, né, de ser uma vantagem você estar ali, dando continuidade ao negócio da família.
Exatamente. O que é que a senhora gostaria que o ouvinte, o turista, que está escutando a gente agora, né, entendesse profundamente sobre sua comunidade? Uma pessoa que vai visitar ali a Sabiaguaba, qual é a sua maior vontade que essa pessoa compreenda antes de botar o pé na minha comunidade, vá compreendendo isso.
Vai entendendo que não é só um ponto de comércio de comida e de bebidas. É um ponto histórico, um ponto que tem uma história. Conheça a história, conheça como que aquilo ali funciona.
Tá.
Então, as pessoas têm que ter mais respeito pelo nosso lugar.
E a gente vê em vários locais do mundo, né, Beto, um modelo, sei lá, meio predatório mesmo, né, sem valorizar, né, os espaços, os locais, as comunidades tradicionais, e vê que não acontece isso nesses três locais que a gente mencionou. É muito importante a gente entender que isso não tem acontecido aqui no Ceará.
E são todos exitosos. E não há futuro pensável sem uma relação equilibrada,
sim,
né, entre as pessoas e a natureza.
Coisa boa. Massa. Boa. Muito obrigada, minha gente. Depois dessa conversa boa sobre ecoturismo, bora viajar de trem?
Opa.
O trenzinho do caipira. Do cantor, compositor, arranjador e multi-instrumentista brasileiro, do mestre Edu Lobo. A inspiração de Edu para essa canção veio das lembranças de infância do poeta nordestino de São Luís, Ferreira Goulart. Os versos dessa riqueza que ouviremos agora sugerem que cada viagem representa uma nova chance de recomeço. Celebram a beleza das pequenas jornadas, fazem homenagem ao cotidiano do interior. A canção destaca o movimento contínuo da vida, representado pelo trem que atravessa paisagens como terra, serra, mar e até o céu.
correndo entre as estrelas
a voar.
Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino, cidade e noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. Cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar. Cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar. No ar, no ar, no ar, no ar. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, a rodar, lá vai ciranda e destino, cidade e noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. Cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar. Cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar. No ar, no ar,
seguindo aqui no rumo do nosso tema, estava aqui lendo uma matéria sobre um turista metido a besta, que foi bater em Canoa Quebrada, viu, Tarcísio, pensando que era dono da falésia.
Mas menino...
O Batalhão Ambiental mostrou a ordem. Meu filho, tu não manda nem no ventilador da tua casa, né, não, Beto?
Aí esculhambou também.
Carol, tenha santa paciência, viu? Fazer turismo ecológico, eu vou dizer uma coisa, é muito simples, pessoal. Você que está em casa aqui, escutando aqui esse conversei nosso aqui.
Tranquilo.
Tira uma foto,
sim,
assim.
Sim.
Uma ondazinha,
sim.
Um lereadinho.
Tira
um sossego.
Pronto, nada de depredar.
É. Deixa a natureza sossegada.
Em paz.
Tira a paz, não, da natureza.
Não fresque com a natureza, não.
Não fresque, não. Olhe, e quando a gente vê... Como já viu, né? Como eu mesma já vi nessas minhas andanças pelo Ceará, que tem um povo que pensa que Caatinga é mato morto.
É nada.
Aquilo ali, meu povo, é resistência.
Isso.
Você tem que respeitar. Aquilo é feito cearense em forma de vegetação, quase.
Olha, resistente, né? Então? Pois é, rapaz. Olha que mal o homem, né?
Ai,
faz a natureza, joga plástico, deixa a garrafa, deixa tudo no mundo. A gente vê esses filmes que mandam pra gente, né? Tartaruga toda embolada em linhas.
É muita coisa que a gente vê.
Um bicho daquele tentando engolir um plástico, uma coisa assim, tirando garrafa da cabeça.
Tem necessidade de você fazer ecoturismo desse jeito,
né? Se você for pra praia, o que você encontra? Tampinha de garrafa. A galera, até o que é da própria natureza, a galera...
Rapaz, lembrei do Falcão. 15 segundos de arriégua para esse pessoal que depreda a natureza.
Arriégua.
Olhe.
Mas peraí que a gente tá cheio de expressão aqui para falar hoje, viu? Expressão cearense mesmo, do nosso cearenseis aqui, pai dele. Quer ver? Eu vou botar o Tarcísio aqui.
Pra trabalhar o
rumo. Pra trabalhar é muito.
Calor do meio do inferno.
Rapaz, é um calor medonho do meio dos infernos. É a expressão, o cearense é muito exagerado, né? É exagerado. É grande demais! O calor é...
Olha o cearense ligando.
Ligando, tá
assim. É o quê, mano?
Rapaz, e tá fazendo, é interessante, né? Chove, bicho, mas quando vem o mormaço,
aí...
é o chamado calor do meio dos infernos. Imagina, no meio dos infernos, o calor que faz, né?
O calor do meio dos infernos fica na sucursal do inferno, que é Fortaleza,
pois é.
Né?
Pois é.
Rapaz, cachimbando, Tarcísio. O que é cachimbando?
Rapaz, o mandacaru, quando ele tá fulorando, diz que ele tá cachimbando, é quando ele exatamente tá florando. E você vê a caatinga toda, né, amarronzada, mas você vê lá um mandacaruzinho cachimbando. Vai ter inverno bom.
É.
Ou seja, a quadra chuvosa é boa, né?
Entendi.
E aí, à noite, o Urvai.
É, um Urvaizinho.
Urvai.
Que é o orvalho.
É, mas não é o
orvalho.
É
Urvai. Urvai.
Dobrar o R.
Urvai.
Aí tem o Urvai, que é o orvalho, né?
E ele volta?
Vai. Vai e volta, Urvai e volta.
Gente, teve aqui um mês segundo pra eu poder entender o que era essa pergunta do... Um mês segundo. Meu Deus.
Urvai, mais volta. E um barreiro, né? Um barreiro.
É, um açude.
É um açude, né?
Um açude pequeno.
Açude pequeno, né? Açudeco.
Açudeco. E a barroca, Tarcísio?
Você vai com a tarrafa, tá? Você tá pescando no açude. Aí você pisa numa barroca. Ou seja, é um buraco onde você ali com certeza tem um caráter.
Um peixe escondido.
Pronto, é onde é. Ali é exatamente
também
uma barroca.
Também a curvina, né? Que tem também outro peixe.
A curvina.
Cruvina.
É a curvina, que é um peixe de água doce que o camarada chama cruvina.
Cruvina. E o curimatã?
Ah, curimatã.
Rapaz, eu nunca comi esse bicho.
Eu também não. O curimatã.
Sabe como é que
não?
Se chama curimatã? Cumatã.
Cumatã.
É, cumatã. A curimatã, eu gosto demais.
Ele é de água doce também?
É de água doce. A curimatã você não pega de anzol. Ou é no galão ou é na tarrafa. Porque ela não vai dar para beliscar. Como, por exemplo, o cará, o jacundá, a traíra, né? A curimatã é boa, viu?
É
uma
boa,
curimatã ovada. Ova de curimatã. A gente come muito por aí, sabe? É boa demais. Seria aquela comida lá que os franceses comem muito, como é?
Bem... Caviar.
Caviar, pronto. O nosso caviar aqui é com a
ova da curimatã.
A curimatã ovada, aquela ovinha meio assim avermelhada.
Avermelhada.
É bom demais.
Eita. E o cearense que chama banho de chuveiro de piscina vertical?
Aí é
sardinha.
Aí.
Sardinhas. Finado, saudoso sardinha. Piscina. Ele olhava assim o tempo e dizia, chova! Aí ele ficava na piscina vertical, que é exatamente uma biqueira.
É a biqueira. E o que diz que vai só molhar o corpo para dizer que ali é só um banho rápido?
Aí eu fico pensando quando ele vai tomar banho demorado, que ele tá fazendo.
Rapaz, só molhar o corpo.
Só molhar o corpo. É um banho...
É um banho de gato.
Um banho de gato.
Bem ligeirinho.
Bem rapidinho.
Pulou dentro, pulou fora.
Tá, Zizi, a expressão, até que enfim... Macaco virou sonhinho.
Rapaz,
o que é que significa
ela
essa expressão?
De menino besta, até que enfim, macaco virou sonhinho. Até que enfim, ah, meu Deus do céu, aleluia.
É tipo uma coisa que estava lerdando acontecer.
Mas sabe,
rolou.
Mas
sabe que
andou por rolar.
Mas sabe
mas
o que
rapaz,
é que
tem gente entrando em contato com
o Tarcísio,
eu vou dizer. Tarcísio, já estão te mandando aí umas perguntas, umas coisas, o pessoal querendo
pergunta aí.
Expressão.
Agora, sabe o que é que tem... Na época de chuva é muita. E eu fui uma vez, viu, Tarcísio, pra serra. Aí cheguei tipo meia-noite. Aí era uma oficina que eu ia dar lá, um trabalho lá. Aí a pessoa que tava organizando o trabalho... Se não, vem jantar aqui, era na rodoviária, né? Da cidade. Aí botou um baião com peixe assado meia-noite, viu? Comida assim...
Meia-noite, um baião?
Mas o problema não era esse, não.
Leve, leve.
O problema não era esse, não. Era eu... Aqui com o garfo, botando na boca e com a outra mão espantando as beronheiras.
Beronheira.
Aquela mosca esverdeada.
Aquela esverdeadinha. Aquela
bonita, né? Que é bonita.
Bonita,
né?
Ela é bonita. É bonita. Bonita.
Varejeira, né?
Varejeira. É a mesma?
É a mesma.
E tem mais expressão com nome de bicho no meio, viu? Olha que só.
alto lá. Não é assim que se esfola um bode.
Rapaz. Ei, Beto, não é assim que se esfola um bode, não, cara. Não é assim como você tá pensando, não. Não é assim, não, bicho. Tá pensando o quê, cara? Ora, mas tu chega aqui, mal sabe se fica, já vai logo armando a rede.
Sentando na janela.
Não é assim que se esfola um bode, não.
Entendi. Não é legal, né, é demais, é bom demais, gente. E essa do visita é como peixe.
Depois, rapaz, de muito
depois
tempo.
Depois de muito tempo, rapaz, começa a feder.
Depois de 3 dias já começa a feder.
3 dias é tempo demais, né? Depois de 3 dias, rapaz, 2 dias.
Com
esse...
um cabo de vassoura
atrás. Cabo de vassoura atrás da porta.
Será que esse termo do esfola o bode já existia na época do bode ioiô?
Ah, Maria, deu o livro.
Lá vem a daí já. É. É assim que se
não, não.
Bode.
Será que
será
é
que fazia
daí,
isso
hein?
Com deputado? Rapaz, é a deputada, é igual para deputado, não foi?
É. Como é que pode uma arrumação dessa, minha gente? Só é aqui mesmo.
Só aqui, né, no Ceará mesmo, pai.
Como é que
um bode
ganha para deputado, Tarcísio?
Pois é.
Me explique aí uma arrumação dessa. Só aqui
coisa,
no Ceará.
Coisa de cearense mesmo, molecagem.
Não tem como, não. E tem expressão com nome de fruta também, né, Débora?
Tem. Limão cortado em cruz, credo. Meu Deus do
não,
céu.
Porque eu tenho um limão cortado em cruz, isso, né? É. Aí a mulher é tão religiosa que ela não cortou em cruz, ela cortou em cruz, cruz. Sabe? Pra deixar o bicho ainda com mais vitamina C.
E plantar.
E ela queria exatamente esse limão pra botar no peixe.
Botar no peixe.
Pra tirar o piché. Sabe o que é um piché?
É aquele
piché,
cheirinho. Aquele mal cheirinho. É.
O frango, por exemplo, esse frango de granja, né? Se você não botar um limão, você não tira o piché dele.
Não tira o piché.
O piché é aquele mau cheirinho, né?
E plantar melancia em terreno estreito? Bebê, é isso.
Rapaz, você está plantando melancia em terreno estreito. Porque melancia, ela se espalha muito.
Ah, e se espalha com facilidade.
Então, plantar melancia em terreno estreito é se expor a algum risco.
Se expor a um,
né,
agora,
risco.
Agora, essa é a melhor de todas. Acaba tá com a macaúba na boca. Ei, mas tira a macaúba da boca.
Rapaz, tira essa macaúba da boca, macho. Como se fosse um ovo, né? Tira o ovo da boca.
Agora, ó, se você vai turistar lá pelas paisagens do Ceará, essas que a gente tem aqui, linda, maravilhosa, não seja um turista desmantelado, não. Tá? Deixe o lugar limpo, bonitinho, sem nojeira. Deixe só o brinco.
Não seja sem juízo.
Seja maluvido, não, homem. Bora deixar o Ceará só o ouro da Serra de Baturité.
Eita, só o grau, só o ouro, só o pitel.
Só o grau. Preste atenção na vida.
Inté.
E bora indo pro finzinho desse nosso episódio, anunciando o tema do episódio que vem. Nele, falaremos sobre Oscar e o cenário do cinema cearense. E eu falo isso aqui do lado desse cearense, meu amigo e parceiro de trampo, fabuloso crítico de cinema, que não vê a hora desse episódio, né? Não, Beto não. Bob Leite. Como a gente até já anunciou no quadro anterior, viu? No nosso quadro anterior. Bob Leite. Como o nosso amigo é conhecido nesse mundo do cinema. Ele tá doido pra que chegue esse episódio, né, não, Beto?
Esse episódio vai ser bom, viu? Vai ter um bocado de coisinha legal. Vamos falar um bocado de coisa. E não vou contar pra ninguém, mas esse programa vai ter surpresa.
É, muita surpresa boa, viu? Pois olha, prepara a tua pergunta, que a prosa vai ser bonita feito pipa. E a tua participação já sabe, né? Só mandar pro zap, aquele lá, 859-8956-3. 1393. Lá, tu diz junto teu nome e de onde tu é. E para ficar por dentro dos serviços e das ações gerais do governo do estado para você, só colar no site ceará.gov.br e no Instagram, o arroba governo do Ceará. Cheiro. Tchau, tchau, meu povo.
E olhe, dentre os aprendizados que essa temática do turismo ecológico trouxe pra gente, um dos princípios que mais nos fisgou, sabe? Sim. Foi o que convoca os praticantes desta modalidade ao respeito pelas comunidades tradicionais. Um respeito à identidade local, também muito facilmente encontrada na música Vai Cair Repente, do grupo Batuta Nordestina. Nesta letra, temos um verdadeiro manifesto do orgulho cearense, com muito uso, por exemplo, da culinária e do linguajar local, como símbolos de resistência e identidade. Pois deixamos você agora com a essência singular do nosso cuscuz, do baião de doito, a égua. Vixe Maria, rapaz. Até logo, meu povo. cheiro no coração.
Vai cair repente, vamos animar. Quem quiser entrar na roda, a brincadeira está no ar.
Vai cair repente, vamos animar. Quem quiser entrar na roda, a brincadeira está no ar.
Este aqui é o compasso da batuta nordestina. Tem o som da concertina, tem viola e violão. Tem a nossa percussão, deixando o show ritmar. Deita, nordeste arretado, pra ele eu dou nota mil. Céu azul da cor de anil, cultura que se agiganta. Nordestino, quando canta, leva alegria ao Brasil.
Vai cair repente, vamos animar. Quem quiser entrar na roda, brincadeira está no ar.
Mas
vai cair repente, vamos animar. Quem quiser entrar na roda, brincadeira está no ar.
Meu Ceará da paçoca, do cuscuz, da panelada, baião de dois, feijoada, da farofa, do pirão, macaxeira, rupacão, beijo seco, tapioca, fubá, pamonha, pipoca, queijo, coalhada, piqui, farinha, mel de jati, baba, coco e rapadura fazem parte da mistura das guloseimas daqui.
Vai cair repente, vamos animar, quem quiser entrar na roda, brincadeira está no ar.
Você ouviu?
Dia a Dia com o Ceará.